10h10, a gente vai falar agora sobre a reforma trabalhista, porque a OAB Maringá vai promover um evento sobre este tema na semana que vem, e para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o advogado Rogério Quaglia. Ele é presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Olá, bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia, é um prazer todo meu poder estar aqui conversando com vocês e tentando explicar para a população um pouco sobre a reforma trabalhista e divulgando também o nosso evento que ocorrerá na próxima semana na OAB, no auditório da OAB, sobre a reforma trabalhista que está sendo implantada.
E esse evento da OAB é voltado a quem? Advogados?
Principalmente a advogados, mas é aberto também para a comunidade, para os empresários, para as pessoas que envolvem RH, que estão relacionados de uma forma ou de outra, que envolve essa reforma trabalhista. A inscrição para os alunos acadêmicos, que também está sendo divulgado nas universidades, começa na segunda-feira, dia 23. Esse evento que ocorrerá no dia 26 e 27 de outubro, aqui na OAB Maringá, justamente para discutir, para a gente conversar sobre essa reforma trabalhista que vai impactar sensivelmente a relação de trabalho, e principalmente a relação trabalhista aí entre patrão e empregado vai ser bem influenciado com essa reforma trabalhista.
E quais são os pontos principais?
Existem muitos pontos envolvendo, principalmente essa nova legislação, ela veio trazer uma flexibilidade maior no negociado. Uhum. Então, há uma tendência com essa reforma trabalhista para que o negociado prevaleça sobre o legislado, mas o negociado perante o sindicato, né? Uhum. Então, as convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho terão preferência sobre a lei, mas nos pontos específicos que a lei determina. Não é todas as questões que vão poder ser discutidas ou negociadas através de convenção coletiva. A lei, ela estipula alguns pontos que não podem ser discutidos em convenção coletiva.
E o trabalhador que não é ligado a nenhum sindicato, ou tem um sindicato, digamos assim, fraco, com pouco poder de negociação, como é que fica?
Essa é uma questão que impactará bastante. Hoje a lei, na verdade, ela entra em contradição. Então, hoje a lei, ela tira o imposto sindical, hoje só pode, depois da vigência da lei,
a obrigatoriedade
do imposto sindical, ele vai continuar existindo, mas ele só poderá ser descontado se houver a expressa anuência do trabalhador. Uhum. Mas, por outro lado, o sindicato, pela lei, ela é obrigada a representar o empregado, né? Uhum. Então, todas as convenções coletivas, mesmo não sendo sindicalizado, vai favorecer esse empregado que faz parte da categoria profissional. Então, a partir do momento que a lei tira a obrigatoriedade do imposto sindical, mas ela mantém a responsabilidade do sindicato para representá-lo. Ou seja, daqui para frente, sem o imposto sindical, os sindicatos, para se manterem atuantes, eles vão ter que trabalhar efetivamente para o interesse do trabalhador. Então, não vai existir mais aquele sindicato que existe apenas à porta, lá o nome fictício de sindicato recebe o imposto sindical. Se ele não trabalhar efetivamente para o trabalhador, ele simplesmente vai deixar de existir. Então, nós vamos ter agora uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento para que o sindicato se torne mais atuante, representando efetivamente o trabalhador.
Na prática, vai acontecer um enxugamento, talvez, dos
sindicatos? A tendência que nós verificamos aí é que nessa fase inicial, talvez haja um enxugamento, haja uma diminuição. Mas nós temos vários sindicatos atuantes em Maringá. Uhum. Nós temos sindicatos do comércio, que é um sindicato exemplo, que atua efetivamente. Nós temos sindicatos bancários, sindicatos metalúrgicos, temos sindicatos fortes. Então, não vejo assim, talvez caia um pouco, assim, dê um impacto muito grande agora. Mas com o passar dos tempos, com a moldação à legislação, nós veremos os sindicatos trabalhando efetivamente, atuando de fato, voltando a visitar os trabalhadores na fábrica, no comércio, voltando a atuar efetivamente em favor dos trabalhadores.
Bom, este é o ponto do acordo, né, entre patrão e empregado, que agora tem força de lei, né?
Sim. Aliás, não só força de lei, prevalece sobre a lei.
Prevalece sobre a lei.
O negociado, dependendo dos pontos que a lei permite, ela vai prevalecer sobre a lei. Então, o negociado vai ter preferência sobre o legislado. É muito importante.
E quais outros pontos?
Os outros pontos aí mudam um pouco a férias, muda um pouco a forma do banco de horas. Hoje o banco de horas só pode ser previsto em convenção coletiva e na compensação por um ano. Uhum. O acordo coletivo, o banco de horas, que ele puder ser negociado no período de 6 meses, não vai haver necessidade mais da convenção coletiva. Eu posso fazer o patrão empregado um acordo por escrito, eu posso combinar esse banco de horas através do próprio patrão empregado. Uhum. A lei permite seguinte, é prever a criação da comissão de trabalhadores na empresa, dependendo do número de empregados, vai poder haver a montagem de comissão representante dos trabalhadores para poder discutir com o patrão, né? Então tem várias mudanças aí legislativas, mudanças principalmente na área processual do trabalho, né? Hoje nós temos aí, podemos propor uma reclamação trabalhista e não existe a figura dos honorários de sucumbência. Né? Então, o que é o honorário de sucumbência na justiça comum, na justiça federal, que nós temos esses honorários de sucumbência? Aquele que perde a ação é obrigado a pagar os honorários de sucumbência do advogado da parte contrária. Hoje, isso não existe na justiça do trabalho. A partir de novembro, dia 11 de novembro, quando entrar em vigor a nova lei, vai mudar esse sistema. Então, a pessoa que for entrar com ação trabalhista vai ter que pensar duas vezes. Não é entrar por entrar, ah, vou jogar, a gente usa no popular, jogar um verde, talvez eu consiga alguma coisa. Não, ele vai ter que sopesar, o advogado vai ter que sopesar de fato, se aquele trabalhador realmente tem aqueles direitos. Não fazer pedidos absurdos, fazer pedidos que realmente não condizem com a relação trabalhista, que ele pode depois a ação ser julgada improcedente e ter que pagar as custas e honorários da parte contrária. Então, eu acho que vai um pouco, no primeiro momento, vai mudar um pouco essa questão de um volume tão excedente de reclamações trabalhistas existentes hoje.
E o volume é muito grande, né?
Muito grande. Nos últimos 2-3 anos aumentou 15%. Aumentou muito. Em virtude também...
Isso no país?
Aqui no Paraná aumentou 15% nos últimos 2 anos as reclamações trabalhistas. Isso em virtude da... A gente percebe que... Eu tenho um ponto de vista que, de fato, em virtude da crise econômica, que influenciou bastante, mas eu também tenho um ponto de vista que com a democratização da informação, as pessoas hoje se tornaram mais, vão atrás mais dos seus direitos, procuram. Hoje nós temos a CBN, nós temos os meios sociais, temos as redes sociais, as pessoas estão trocando informações, estão trocando ideias, e isso estimula as pessoas, talvez não tinham certo conhecimento, acaba tendo de procurar os seus direitos. Isso é até bom, né? Mas é que é importante que a pessoa tenha conhecimento, tenha consciência de que agora entrar com ação trabalhista vai ter suas consequências, né? Então analise, pondere bem se realmente aquele direito existe, né, para poder pleitear. Um pedido que era muito comum hoje, a pessoa entra com ação trabalhista só porque teve uma dorzinha na coluna, né, no trabalho, ou sentiu, não, vou pedir dano moral, vou pedir essa indenização por acidente de trabalho ou doença ocupacional, quem sabe dá, né? Não, aí cabe ao advogado conversar, fazer uma entrevista mais ponderada com a parte. Não, de fato, houve uma queda, tem exames, você tem que analisar melhor se de fato aquela patologia que ele possui está relacionada ao trabalho ou não, né, para poder depois pleitear essa questão na justiça.
E como é que é isso na justiça do trabalho? A justiça do trabalho geralmente dá ganho de causa para o trabalhador?
Não, que existe hoje em dia os princípios protetores, né? Não é que a justiça do trabalho dá tudo para o trabalhador. Existem aqueles princípios que é em dúbio para o operário, que é na dúvida para o operário, princípio da primazia da realidade. Mas com a entrada em vigor da nova legislação trabalhista, esses princípios vão ser mitigados. Vão ser mitigados. Inclusive, um artigo 8º da CLT que diz que o direito comum, que é o direito civil, ele pode ser aplicado na legislação trabalhista em tudo que não em conflito com os princípios de trabalho. Esse em tudo que não conflita com os princípios foi retirado. Então eu vou poder agora usar a legislação civil independentemente se está conflitando ou não com os princípios, né? Então vai haver realmente uma mudança de paradigma na entrada em vigor da lei.
E qual a análise que a OAB faz dessa reforma trabalhista?
Não, a reforma trabalhista era necessária. É necessária. A CLT atual ela é de 1943. Em 1943 o Brasil era eminentemente agrícola, era rural. E de lá para cá houve uma evolução muito grande. Então é necessária uma atualização da reforma trabalhista. Talvez na atual conjuntura política nacional, que ela foi aprovada após um impeachment de um presidente da República, da forma que ela foi discutida no Congresso Nacional, sem engajamento da sociedade civil, talvez se ela tivesse sido aprovada em outro momento, de uma outra forma, ela teria uma aceitação um pouco diferente, né? Mas conforme ela foi feita agora, nesse momento sócio-político do Brasil. Então ela está vindo assim, imposta, né? Então ela está sendo muito criticada pelo meio acadêmico, meio jurídico. Mas ela era necessária. Aí precisa haver uma flexibilização, precisa haver uma modernização da relação do trabalho. A justiça, o poder judiciário, a legislação, não pode mais tratar o trabalhador como se fosse um incapaz que não tivesse condições de...
Um hipossuficiente.
Um hipossuficiente. Não pode mais tratar o trabalhador como ela tratava em 1940. Né? Hoje os meios de comunicação são eficientes, são eficazes. Hoje o trabalhador tem consciência dos seus direitos, tem consciência do que pode e que não pode. Claro. Tem os profissionais que ele pode procurar, assim, tem os seus advogados, tem os contadores, tem os administradores. Então, nós temos que ter essa modernização. Talvez, muitos pontos da reforma, elas são realmente polêmicos, são inconstitucionais.
E tem algum ponto que a OAB bate ali?
Não, nós estamos aguardando. Tem algum, inclusive, o procurador Janot, que saiu da... Ele interpôs uma ação direta de inconstitucionalidade em alguns pontos da lei, né? Existe realmente aí, principalmente que nós vemos a questão de tarifação. Hoje, para eu conceder o dano moral, o dano extrapatrimonial, o juiz vai habilitar de acordo com cada parte envolvida no processo. A lei veio lá, ela veio criando uma tarifa sobre a indenização do dano moral. Uhum. Né? Então, nós entendemos que a Constituição Federal não prevê essa tarifação do dano moral. Então, esse é um ponto que pode ser que seja discutido em termos de inconstitucionalidade da lei.
Então, seminário semana que vem para discutir a reforma trabalhista.
Sim, nós vamos discutir vários pontos aí. Vai ser 2 dias de...
No auditório da OAB?
Vai ser no auditório da OAB. As inscrições estão abertas no site da OAB. Uhum. R$50 para advogados e outros profissionais e R$30 para acadêmicos, que vai começar a inscrição segunda-feira. Né? Uhum. Então, nós vamos discutir 2 dias. Vai ser no quinta-feira à noite, na sexta-feira de manhã, sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite. Nós vamos tentando discutir esses assuntos. Porque são muitas polêmicas, muitas divergências. Né, pontos de conflitantes, né? Então nesse seminário a gente vai tentar, e não só esse, mas outros seminários, outros encontros que vai haver agora nos próximos meses, para a gente discutir sobre a reforma trabalhista, quais os pontos que realmente favorece ou não favorece, os pontos que vão impactar na relação do trabalho, inclusive nas ações trabalhistas futuramente.
Agora, uma vez entrar em vigor a reforma trabalhista, o que pode acontecer? Ações pipocarem?
Agora, de início, nós precisamos ver a poeira baixar, né? Ou seja, nos próximos anos, as ações trabalhistas vão ter julgamentos distintos, né? Os juízes de primeira instância...
questionamentos. Questionando a própria reforma,
a própria lei, é constitucional, não é constitucional, até chegar no TST, até chegar no STF, dizendo não, é constitucional ou é inconstitucional esse ponto.
Pacificar alguns termos.
Então aí eu penso que vai alguns anos ainda, 3, 4, até 5 anos para a gente ter uma decisão do final do STF, ou STF dizendo, por exemplo, que a tarifação do dano moral é constitucional ou não é constitucional.
Entendi.
Né? Então nós vamos ter nos próximos anos uma questão muito grande envolvendo, né, essa relação trabalhista aí, que pode ser que diminui as ações trabalhistas no primeiro momento, porque as pessoas vão ficar receosas de entrar com a ação. Mas depois, com o passar dos anos, pode ser que aumente a ação trabalhista, discutindo justamente essa legalidade da lei.
De alguns termos.
Dos termos da lei.
Ah, tá certo. Olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá, pela entrevista, e um bom dia.
Eu agradeço e estou à disposição. A OAB está sempre à disposição de poder comparecer e esclarecer os pontos conflitantes aí.
Conversamos com Rogério Quaglia, ele é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Maringá, que realiza na semana que vem um seminário para discutir a reforma trabalhista, agora 10h24.